educando seu bolso.
Muito bem, gente. Hoje, no quadro Educando Seu Bolso, nós recebemos aqui o economista Everton Veloso. Bom dia, Everton.
Bom dia, Júlio. Bom dia aos nossos ouvintes. Um feliz 2017. Saúde, sorte, sabedoria para todos nós.
Opa, obrigado para todos nós, viu? Olha só, por falar em 2017, feliz 2017, ano novo, vida nova? Ou ano novo de vida nova? Você ficou satisfeito com a forma como cuidou do seu bolso em 2016? Pois é, nunca é cedo ou tarde demais, né, para a gente cuidar das finanças pessoais. Mudança de ano é um momento ideal para fazer planos e avaliar os hábitos também nessa área. Janeiro, gente, a gente tem aquelas despesas que a gente já conhece, né, as despesas próprias, que todo mundo sabe aí como vai ser este ano. IPVA, IPTU, né, compensa parcelar, pagar de uma só vez, material escolar, 13º que chegou, mas eu já gastei, teve presente, teve pagamento de dívidas, fiquei apertado. O que fazer, né? Como evitar que isso ocorra em 2018? É a primeira pergunta, viu, Everton, para você no dia de hoje. Você pode participar aqui com a gente, 3298-3440, ou através do telefone, ou através do WhatsApp, 98411-9044. Pode mandar sua pergunta também aí para o economista Everton. Mas então, Everton, como fazer, né? Como evitar que essas situações que eu disse agora ocorra em 2017?
Pois é, Júlio. Mudança de ano é uma época propícia, oportuna, para a gente repensar os hábitos. É claro que a gente não precisa esperar a mudança de ano. A gente pode repensar hábitos, refazer os planos a qualquer momento. Mas já que mudou o ano, a gente aproveita esse momento psicológico e para fazer uma faxina aí em muitas coisas da própria vida, né? E além dessa questão psicológica, como você falou, janeiro tem umas coisas que são típicas de janeiro. Isso não é psicológico, é fato. Né? É IPTU, IPVA, essas coisas. É uma coisa bem complicada, porque a gente sabe, todo ano a gente sabe, chega dezembro, 13º, Natal, férias, aí depois tem IPTU, IPVA, só que parece que a gente esquece. Né? Muita gente está chegando agora em janeiro apertada, endividada, não deixou um pouquinho do 13º, ou não teve mesmo, a crise está brava, né? Mas não se programou e está entrando em janeiro apertado. Aí fica apertado ali no primeiro semestre, chega no segundo semestre, já esquece, aí vem outubro, novembro, dezembro, a pessoa parece que esqueceu aquele aperto.
Começa tudo de novo.
E aí, 2018, a gente vai estar aqui falando mais ou menos a mesma coisa, né? Como evitar? Ora, se programando. É claro que não existe milagre, eu não estou aqui, como eu falei, é claro que a gente está em crise, eu não estou aqui fechando os olhos para uma crise que é fato, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode evitar. Para muitas pessoas, boa parte do problema financeiro é questão de comportamento, né? Então é se programar mesmo, não esquecer que quando chegar o 13º tem que deixar um pouquinho dele, para janeiro do ano que vem, e ao longo do ano vai fazendo uma poupança, se organize. Como é que estão suas contas? Você sabe quanto você gasta? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Como você gasta o seu dinheiro? Se não sabe, é hora de se organizar. Anotar, não existe segredo. É anotar, é colocar no papel ou colocar na tela. Tem gente que prefere um caderno. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe mexe com computador, redes sociais e tal, mas ela não gosta de fazer as contas dela com Excel, com nada eletrônico.
É no caderninho ali, né?
No caderninho, na caneta. E aquilo ali funciona muito bem. Aquilo não enguiça, pode acabar a luz, pode cair a internet, e aquilo ali continua funcionando.
Com certeza.
Eu gosto de usar planilha eletrônica, Excel. Eu já testei vários aplicativos. Alguns deles são bons, mas eu gosto mesmo de usar Excel. Conheço várias pessoas que usam os aplicativos prontos aí, para celular, para computador. Não importa a forma. O que é importante é o hábito. É o hábito de você anotar e para saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E aí ver quanto você pode reservar desse seu dinheiro, que seja R$50 por mês, R$100, R$200. Separa uma parte e guarda aquilo ali como se fosse um boleto de condomínio. Aquilo ali você não pode enrolar.
Pois é, porque tem gente, né, o Everton, a gente fala assim, mas olha, eu não ganho o suficiente para poder guardar dinheiro na poupança, né? As minhas contas são mais altas do que meu salário, muitas vezes. Aí, se você começar a colocar a poupança na conta, Não é isso? Na conta de dívida?
Exatamente.
Né? No final, você vai ter um dinheirinho extra.
É. E tem outras coisas. É, isso tudo que eu falei não tem muita novidade. Agora, eu queria até trazer hoje aqui algumas coisas que muitas vezes a gente não fala. Tá, chegou mês de janeiro. Como é que andam os seus planos de telefonia celular, de internet? Às vezes você contratou a sua operadora um ano, dois anos, três anos atrás e continua nela ali, porque realmente dá um pouco de trabalho você pesquisar, dá um pouco de trabalho mudar.
Comodismo, né?
Comodismo, né? Porque realmente dá trabalho, a gente sabe como que é difícil, principalmente cancelar contrato com a operadora, é um suplício, né?
É verdade.
Mas às vezes é necessário e é importante. Dá uma olhada, separa aí meia hora, uma hora do seu tempo, vai na internet e vê como é que estão os planos da sua própria operadora e de outras.
Até mesmo a internet, até a operadora de internet mesmo. Né?
É tudo. Celular, internet de casa, a internet do próprio celular, né? Que é um pacotão, telefonia fixa, TV a cabo, essas coisas todas. Às vezes você vai mudar o plano, às vezes você vai ficar até mais bem servido. Né, e pagando menos. E aí esses 50, 100 reais que você economizar podem fazer parte da poupança que vai te ajudar em 2018, né, no janeiro de 2018, para pagar IPVA, essas coisas do ano que vem. Se esse ano você já está apertado, não tem muita... isso aí não vai surtir tanto efeito. Mas às vezes pode surtir efeito ao longo de 2017 para você fazer uma poupança para o futuro.
Ou mesmo no supermercado, substitui produtos, né? Isso. Aqueles dos quais você está acostumado, substitui por outros mais baratos, né? Para poder render um pouquinho mais.
Tudo isso, mudança de hábito, prestar atenção, né? De pouquinho em pouquinho, acaba que você junta aí uma quantia que pode fazer diferença. Eu queria falar um pouco sobre IPTU e IPVA. Tem sempre essa pergunta, compensa pagar à vista com desconto? Compensa, o IPTU principalmente, compensa, o desconto à vista é de 7%, não é assim, nossa, compensa muito, é um rio de dinheiro que você vai economizar. Não, não é, mas é alguma coisa, então é financeiramente vantajoso sim, e tem outras vantagens. Por exemplo, você fica livre disso, né? Você não tem mais que pensar no mês que vem, pega a guia, paga a guia, você corre o risco de atrasar.
Esquece, né?
Esquece. O IPVA. O desconto é menor, né?
Então, 3%,
né? É 3% e são só três parcelas, então realmente a diferença financeira não é tão grande. Mas vale também, porque você aí fica livre, seu documento chega mais cedo, porque se você paga parcelado, você tem que andar com o documento de 2016 e aquele papelzinho do banco que você pagou, você está em dia, é mais confuso, né? Então tem essa vantagem não financeira. Também.
E depois você fica livre daquilo. Né?
Fica livre daquilo, isso é bom, né? Uma coisa a menos para te aporrinhar. Outra coisa importante que eu queria falar sobre o IPTU, a guia que a gente recebe em casa, ela tem uma taxa de expediente. Eu não sei se é o mesmo valor para todos, eu acho que é o mesmo valor. A minha taxa de expediente é de R$ 4,60.
É isso mesmo.
Né? Para todo mundo, né? A guia que chega pelo correio. Se você tira essa guia na internet, no site da prefeitura, você não paga esses R$ 4,60.
Exato.
Então, se você for pagar parcelado em 11 parcelas, são R$ 50 que você economiza.
Você falou aqui agora, eu acabei de fazer isso.
Pois é.
Imprimir, porque tem a taxa de... A pessoa fala assim, mas R$ 4,00? É, R$ 4,00. Pode ser, né, um valor baixinho, mas de R$ 4 em R$ 4,00... Você vai economizando.
Exato. E é a postura, né, Júlio? É a postura de economizar. Se você já cria um hábito, uma cultura de economizar R$ 4,60, fica mais fácil para você economizar os R$ 50, os R$ 200. Sim. Reais. Você já cria ali uma postura mesmo de economizar.
É quase uma passagem de ônibus.
Exato. Né? Ainda mais agora
que aumentou. Já é uma passagem de ônibus, né?
Pois é. Agora, como eu falei, a diferença, esse desconto é um desconto real, financeiramente compensa, só que se você não tem o dinheiro, por favor, não vai entrar em cheque especial para pagar IPTU à vista, né? Porque senão você vai assumir uma dívida
maior,
muito mais cara, então não compensa, não faz sentido isso. Material escolar, não tem segredo, faz a cotação, né? Pesquisa até pela internet. Assim, empresas que vendem pela internet e enviam por transportadora, né, muitas vezes você vai conseguir um preço menor. Ou se você gosta de ir nas papelarias, pesquise os preços das papelarias aqui, das livrarias, os livros didáticos às vezes são caros, né?
Tem sites especializados, inclusive, que fazem essas pesquisas, né?
Sim.
E revelam aí onde está mais barato. Agora, também a negociação ali, né?
Isso.
A própria negociação entre o pai de aluno e o lojista ali é interessante também para obter vários descontos, né?
É, faz compra coletiva, vê na família quem vai comprar material escolar, vê na própria escola os pais dos coleguinhas, né, dos filhos.
É, mesmo porque hoje em dia existe o WhatsApp, né?
Sim.
Grupos de pais do colégio, ali você pode também, né?
Muito fácil, né? O próprio colégio pode estimular isso, né? Pode criar um grupos de pais. Uhum. Né? Então as compras coletivas costumam sair mais baratas, né? Então tem todos esses artifícios aí que dão resultado.
Bom, e aí nós temos que pensar o futuro também, né, Everton? Como cuidar da nossa aposentadoria?
Pois é, esse assunto né, no final do ano passado veio para o primeiro plano, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Essa proposta de reforma na Previdência é bastante rigorosa. Muitos falam que é necessário, outros falam que não é tão necessário, que os números não são bem esses. Enfim, a questão não é essa. A questão é que vem aí uma mudança. A gente não sabe se vai ser daquele jeito que foi proposto, se vai ser mais branda. O fato é que a gente tem que repensar. A gente está ainda com essa cabeça de aposentadoria de 10, 20, 30 anos atrás. E isso vai precisar mudar. E não importa se é certo ou se é errado, a gente vai ter que se adaptar a isso. Então é hora, desde já, de a gente separar um pouquinho a cada mês. É claro, a gente está em crise e tal, desemprego. Quem é lojista, quem é empreendedor, está vendo que está vendendo menos, tá, mas isso vai passar, em breve vai passar, então é importante a gente criar desde já esse hábito, separa aquele valor no seu orçamento como se fosse um boleto, né? A gente repete aqui, e vai criando isso aí, investe, o Tesouro Direto tem investimentos para o longo prazo, para 10 anos, para 15 anos, para 18 anos, tem um lá que é para 2035, vai colocando um pouquinho todo mês, e vai criando essa cultura também de ter uma reserva para o longo prazo. Né? Isso é muito importante. A gente tem que começar a fazer isso desde já. Não tem como escapar disso aí.
É importante nessa hora agora, porque está tendo aí essa série de modificações, né, da aposentadoria. Agora, é bom lembrar que quem já tem o direito adquirido, né, quem já pode aposentar, por exemplo, né, não precisa correr, né?
É.
Não precisa, não tem essa necessidade, porque não vai entrar nesse sistema aí e tal. Então, pode até mesmo garantir um pouquinho mais aí para frente, não
é
isso?
É, a pessoa, aí varia do ponto em que cada pessoa está. Se a pessoa já está mais perto, não precisa de se assustar tanto. Né? Se ela está para aposentar daqui a 3 ou 4 anos, pode ser que essa reforma vá pegar essa pessoa e vá adiar. É. Em vez de ser 3 ou 4 anos, vai ser 7, 8 ou 9 anos.
Porque também tem, nesse caso da aposentadoria, Everton, tem aquele abono de permanência, né? Que é chamado abono de permanência, que você deixa de pagar os 11% da Previdência.
É.
Né? Quer dizer, não é que você deixa de pagar. Você paga a Previdência, mas você tem aquilo de retorno.
É, né? Tem isso.
Então a pessoa fica assim, vale a pena eu continuar trabalhando para pegar esses 11%? E vale a pena, será?
Olha, muitas vezes, geralmente vale. Se a pessoa, principalmente se a pessoa gosta de trabalhar, se o trabalho dá prazer, né, ali para aquela pessoa, se não é um suplício, a pessoa não está louca para aposentar e ficar livre daquilo...
Uhum.
Às vezes a pessoa está forte aí, tá, né? Até vai fazer bem psicologicamente para a pessoa, então vale a pena sim. Ela continua, recebe até um pouquinho mais e vai fazer bem para a vida.
Porque nesse caso a reforma não vai pegar essa pessoa, porque ela já tem o direito adquirido.
É,
né?
É.
Então tudo isso tem que ser estudado, né?
Tudo tem que ser estudado. Se vem esse assunto de pegar também essa pessoa, não vai ser de um dia para o outro. Ela vai ver isso ser discutido aí na imprensa, colocar adendos à lei, ao projeto de reforma. Se a pessoa perceber que aquilo ali vai pegar, aí ela pode mudar. Falar, olha, agora é hora de me aposentar.
Agora
é
hora de sair de cena, né?
De sair de cena e talvez arrumar outra coisa para fazer.
Tá certo.
Vai empreender alguma coisa.
Bom, gente, então, nós conversamos aqui com o economista Everton Veloso, né, no quadro de hoje, Educando Seu Bolso. Espero que tenha sido útil, com certeza foi muito útil para você aí, né, para poder pensar um pouquinho o que você vai fazer neste ano, né, o seu planejamento para 2018, você não entrar igual entrando agora em 2017, não é isso, Everton?
Isso aí, Júlio.
Everton, um contato seu, né, para que as pessoas que ainda têm alguma dúvida queiram tirar com você.
É, o nosso blog é o educandoseubolso.blog.br, Né? Não tem o www e não é .com.br, é educandoseubolso.blog.br. Se ficar em dúvida, joga no Google lá, Educando o Seu Bolso, chega lá no nosso blog. Lá tem muito conteúdo, tem muitos textos, inclusive eu fiz ano passado uma série de 4 textos ensinando, sugerindo, né, uma forma de a pessoa controlar suas finanças, uhum, de uma maneira bastante simples. Então é só entrar lá no blog, tem o linkzinho lá de contato, entre em contato com a gente, qualquer dúvida, vai ser um prazer ajudar.
Então, para você que tem essa dificuldade, como eu tenho às vezes, né, sozinho, de fazer essas contas, de saber minhas finanças, como organizar, tem esse canal aí, então, do blog Educando Seu Bolso, é só você entrar lá, você tem o passo a passo, não é isso, Everton?
Isso aí.
De como fazer, o que fazer.
Exato.
Mais uma vez, então, muito obrigado ao Everton Veloso, economista, que deu para a gente aqui uma aula, né, do que fazer com o dinheiro esse ano, como cuidar das suas contas e suas finanças.
É sempre um prazer estar aqui no Gigante do Ar e... Isso aí, até a próxima.
Até a próxima, se Deus quiser, Everton.